Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Olha, eu vou te dizer o seguinte, que a direita cresceu bastante no país, a extrema direita, não tanto quanto ela queria, quanto ela achava que ia crescer, mas também cresceu, né? Recentemente, eu tive num encontro na UFPR que o professor mostrava, né, os dados das últimas eleições e que mostrava que o PL, por exemplo, não foi o que mais elegeu, mas foi o que foi mais votado no país. PSDB, o que mais elegeu, né? O que mostra também, assim, as emendas PIX, o orçamento secreto, o quanto eles são decisivos, né, nas eleições, o quanto eles influenciam lá na frente, né? E o que eu vou dizer, que aonde a esquerda, ela rebaixou o seu programa, aonde a esquerda ficou envergonhada de dizer o seu nome, eu acho que as perdas eleitorais foram maiores, sabe? Porque eu acho que nesse cenário que nós estamos, nós temos, por exemplo, uma Cristina Grêmio capturando, né, algumas expressões, por exemplo, se diz antissistema, né? Ela se diz antissistema e ela faz com que muitas pessoas realmente acreditem que eles são antissistema, né? Então, a gente não quer isso que está aqui, está ruim desse jeito, então vamos votar nessa que é antissistema. E cada vez que a esquerda, como eu já disse, rebaixa o seu programa, dá espaço para a direita avançar. Eu acho que é muito o que aconteceu aqui em Curitiba, por exemplo, né? Eu acho que a incapacidade da esquerda aqui em Curitiba de apresentar uma opção verdadeiramente de esquerda radical para a população fez com que essa direita crescesse. Porque nós tivemos o PT, que usou como moeda de troca, né, apoiando o PSB aqui em Curitiba, que resgata uma figura da velha política, que é o Dutti, que não encanta ninguém com essa candidatura, que inclusive a própria base do PT não fez nem com gosto, nem com convicção essa campanha para o Dutti. Eu acho que dá espaço para a direita crescer, porque se mistura muito, né? Então, qual que é a grande diferença do Dutti para o Leprevot, para o Pimentel? Não tem tanta diferença. Então, vamos votar naquela que é muito diferente? Então, compreende? Assim, como isso dá espaço para essa direita crescer. E a gente vê isso em várias partes do país. A gente vê, por exemplo, o pessoal também perdeu uma prefeitura importante, né? Justamente por também rebaixar o seu programa, justamente por esconder, né, um pouco do seu nome, né, para tentar fazer, aliás, pouca diferença fazia de uma candidatura de direita. Então, eu acho que quando isso acontece, a esquerda perde. Sempre que isso acontece, a esquerda, a tendência é sabe, se diluir junto com a direita. E São Paulo, infelizmente, óbvio que o Boulos é a melhor opção, mas quando o Boulos também tem uma vice que era a Marta, que votou pelo impeachment, que estava no PMDB, dialoga com Pablo Marçal e que faz várias outras, né, coisas ali, as pessoas também confundem, mas então o que está se diferenciando tanto, sabe? Então, eu acredito que quando a esquerda mostra a radicalidade, ela tem uma chance maior de, né, se tornar, assim, viável.
Mas, e Curitiba com essa característica assim, né, conservadora, e a gente não sabe muito bem exatamente, né, que, porque o Curitiba tem, né, esse perfil, mas e a gente tem também, né, um jargão assim, né, que chama Curitiba, né, Curitiba fascista, né, e esse termo fascista é muito difícil das pessoas, né, que votam justamente na direita não se reconhecem exatamente, porque acho que esse termo é difícil também das pessoas que são pessoas comuns, que não, enfim, né, que não estudam principalmente de entender, não sou isso, né, porque eu não sei o que é isso, né, mas a gente tem hoje, né, a formação, né, da Câmara Municipal para o ano que vem, nós tivemos algumas talvez surpresas, né, a gente tem nomes novos, né, pessoas novas inclusive de idade, né, a gente tem a Camila lá e o Leão, né, que surgiram, né, e que são novas inclusive, né, de, assim, de idade mesmo, mas é, como que você avalia, assim, né, os que foram eleitos, né, e o que, que a gente pode esperar, né? E você está no meio do povo ali, né, desses que foram eleitos, o que a gente pode esperar, né, para a gestão, né, do ano que vem, de 2025, né, principalmente, né, o exercício na Câmara Municipal?
A gente sempre fala da renovação política, né, a gente sempre fala de colocar mais mulheres nos espaços de poder. E essas eleições trouxeram para nós, assim, alguns dados, né? Então, por exemplo, a Câmara, 52% dela se renovou, como há muito tempo não acontecia. Mulheres, teve o maior número, né, de mulheres eleitas nessa legislatura. Mas, infelizmente, a gente não pode dizer que esse é um cenário bom, assim, né? Porque não basta ser mulher, né? Tem que ser mulheres que defendam a classe trabalhadora, mulheres que estejam, né, dispostas a realmente defender as outras mulheres e não oprimir essas outras mulheres. E quanto a essa renovação, a mesma coisa, né? Houve uma renovação que, por exemplo, teve alguns pastores lá que não se reelegeram, mas em compensação reelegeu 5 ou 6 influencers, desses do MBL, desses que tem 400, 500 mil seguidores no Instagram e que fazem, né, uma campanha, inclusive fizeram, né, uma campanha, inclusive até meio violenta, sabe? E de perseguição, a nossa campanha mesmo foi perseguida por uma campanha dessa da extrema direita, de perseguir a gente fazendo panfletagem no parque, sabe? De fazer coisas para, né, ter aqueles cortes para postar no YouTube.
Eles são especialistas, né?
Eles são especialistas. E que a gente já sabe que muitos deles não estão interessados realmente em participar das comissões, em participar das coisas que realmente importam para a população curitibana. Eles querem ir lá para fazer alguma fala que gere algum lacre e que, né, eles possam postar e com isso crescer a popularidade. Então, essa renovação não quer dizer que também vai haver uma mudança boa, né? Que só a renovação, só a troca de nomes, mas pela aquela velha política corroída, carcomida e podre, não adianta nada, né? Você ter pessoas, por exemplo, como um que é extremamente jovem, que tem milhares de seguidores no Instagram, que se elegeu e que, por exemplo, que é extremamente religioso, mas que rezava pela morte do presidente Lula. Então, assim, o que está adiantando, né? Vamos dizer, trocar um pastor por uma pessoa dessa, né? Se você pensa, é jovem, né, tem uma renovação e tudo mais, mas representa o de mais podre da velha política. Então, né, não é essa renovação que a gente precisa, na verdade, né? É claro, né, eu acho que a gente tem que também olhar o copo meio cheio, no sentido de que também tivemos, parece muito pequeno, né, mas é a maior bancada de oposição que a gente vai ter, é essa, com 7 vereadores eleitos da oposição, né, dos 38, que é, né, parece muito pouco, mas é a maior que já tivemos. Então, dá, assim, um fio de esperança de que vai ter espaço para a gente, né, trabalhar, de realmente ser esse megafone da população, dos movimentos sociais dentro da Câmara.
Você estava falando, me bateu a curiosidade de saber quais os nomes, porque, né, e realmente, né, tem nomes que a gente... Eder Borges, sem comentários, né? Mas a gente tem o Jafon Goulart, que é o... Ele é jornalista, né? Uhum. Mais votado, né? 21.684 votos. E você estava falando do Guilherme, né? Que é esse, né? Inclusive, a gente teve uma experiência ruim com ele na CONAI, né? Na regional aqui, né, no Paraná, ano passado, em que ele fez justamente isso, né? Ele entrou, né? Ele recebeu, inclusive, né, o crachá de visitante... E fez vídeos dentro da CONAI dizendo que, né, que era uma discussão ideológica, né? Aí aquelas coisas todas, né? Ideologia de gênero, não sei o quê. Então, aí é só que as pessoas fizeram um cerco ali para ele parar com aquilo, porque não era o lugar, né? Mas mesmo assim teve, né? É. Conseguiu fazer os vídeos e postar, e a gente teve problemas, né, com ele.
Não sei se aqui é o lugar, inclusive, de eu ficar falando, né? Mas... A nossa campanha foi perseguida por vários, uhum, né, de extrema-direita. Procurar na internet, tem vários, uhum, vídeos com cortes nossos, né, dos nossos, uhum, militantes, dos nossos vídeos, das nossas, uhum, falas, sempre né, em tom pejorativo. Nós tivemos embate com ele um dia numa atividade que a UPS chamou que era... para assinar a carta de compromisso de todos pela educação. E foram convidados, né, os vereadores para assinar a carta, foi lida a carta, foi dado o direito de fala para os candidatos a prefeito, né, e aos candidatos a vereadores não foi dado o direito de fala. A gente só assinou a carta, né, já tinha lido previamente, ali na hora foi lido, né, novamente, e nós assinamos. E ele foi lá e ele não queria assinar a carta, mas ele queria ter direito de fala. Uhum. E ele queria ter direito de fala porque ele queria dizer o porquê que ele não queria assinar a carta, porquê que ele era contrário à carta. E aí ele começou a tumultuar, né, dizendo que ele queria falar, e os estudantes, né, que estavam organizando o evento falando que ele não tinha direito à fala, porque nenhum candidato a vereador falou... E ele insistindo, ah, então é isso que vocês chamam de democracia? Ah, tá vendo como vocês são antidemocráticos? Ah, então, né?
Uhum.
E aí ele começou a tumultuar de uma forma que a gente teve que, enfim, espurraçar ele de lá e dizer que se ele foi lá só para tumultuar, para fazer corte para o Instagram, não era um lugar, que ali era um lugar de pessoas com compromisso sério e que ele não tinha que ficar ali tumultuando, sabe? E a partir dali ele fez vários outros, uhum, vídeos, várias outras coisas, sabe? Que assim, quando você vê que ele fala para os dele, uhum, parece que ele, né, inclusive agrada. Mas para nós, uhum, quando ele mostra aqueles vídeos, você pensa assim, bom, tô me sentindo elogiada, então, se tá falando, sabe, de algumas coisas assim, que eu não quero ser aquilo que... Gente, eles têm umas coisas assim, olha, ela defende a Palestina. Olha, ela defende a Marielle Franco. Eu falei assim, sim, gente, tenho orgulho disso.
Qual a novidade?
Então, assim, são coisas que, infelizmente, a gente sabe que vai, né, conviver dentro,
né,
da
uma
cama.
Forma de agir, que se a gente for pegar outros exemplos em outros estados, a gente vai ver que a forma,
exato,
de agir é praticamente a mesma, né? Não sei se eles fazem isso, eles têm uma escola de formação.
Parece, né?
De influência. Porque, assim, é a mesma. É assim, né? Tá ali, parece que tá tudo tranquilo, faz o tumulto, grava o vídeo, divulga, pronto, né? Daí, uhum, você tem ali um monte de visualizações, de curtidas, e é isso, né? Então, e a gente perguntar a questão, né, da própria função, né, assim, do poder, do exercício do poder político, para que uma pessoa dessa quer, né? Quer dizer, o que faz ali, né? O que vai desenvolver, né? Que tipo de política pública que vai pensar ali para a população, né? Mas eu queria, assim, só... acho que talvez valeria a pena a gente citar o nome das mulheres, né? Que foram eleitas, né? Acho que são 12, acho que, uhum, são 12, né? Que, uhum, foram... Então, a gente tem aqui pela ordem... Nossa, a gente tem um tal da Costa do Perdeu o Piá. Tá bom. Tudo bem. Democracia tem isso, né? Delegada Tatiana, né? A gente tem também a Andressa Bianchese. A gente tem também a Diara Barbosa, né, que conseguiu, ela, acho que é o segundo mandato, né, do novo. Ela foi, inclusive, acho que a mais votada em 2020, né?
Foi.
Diara Barbosa foi a mais votada. Aí a gente tem a Rafaela Lupion, pelo sobrenome. Já dá para saber, né? A Laís Leão, né, que é o PDT. É, Carlice, aí a gente tropeça no sobrenome, né? Deve ser quite... Nossa, que talvez alguma coisa assim, PL.
Eu, se não me engano, eu acho que a Carlize vai para deputada. Não sei se é ela, eu acho que é. Porque um deputado foi eleito prefeito no interior e vai abrir uma vaga na coligação, eu acho que é ela. Então, provavelmente, o Rodrigo Reis vai assumir no lugar dela.
Tá bom. Tá bom. Aí, né, professora Ângela, né, 6.294 votos. A gente tem a Amália Tortato também, que é do Novo, né? Que eu acho que essa talvez seria uma das surpresas lá de 2020, né? A gente teve duas candidatas do Novo muito bem votadas,
né? O Kinter também é do Novo, né? Então, o Novo aqui no Paraná tem todo...
São três do Novo?
Três
de Maiba. É, aí a Amália de Georgia Prates, né, que é, ela entrou, na verdade, como suplente, né?
Da já, outra vez, sim, agora.
Né, entrou como suplente, né, de não lembro exatamente que ano, que ela, 2022?
É, quando o Renato e a Dora foram eleitos deputados, aí ela entrou definitivo na vaga deles.
Acho que ela e o Vognoni, né?
Uhum.
Aí a Wanda, né, a Wanda de Assis, e a Camila Gonda, que é do PSB, né, que foi com 3.062 votos, também primeira legislação, primeiro mandato, né, dela, da Wanda. Então a gente tem, mas é isso, né, assim, a gente tem mulheres, porém, né, nem todas as que assumem, e a gente teve de ver isso, né, esse conservadorismo em que avança, seja, né, na questão da pauta das mulheres, e elas muito aprendem a pauta também feminista, né, então, assim,
precisamos... mulheres do PL dizendo que vamos eleger mulher, né?
Não, e a frase, né, o lugar de mulher é onde ela quiser, tipo, oi, né, se não fosse os movimentos feministas, não seria isso, né, a realidade seria completamente diferente,
assim,
né.
Teve uma que, um dia que a gente foi convidado para ir na Câmara, que se apresentou como mulher conservadora, esposa do pastor tal. E você fica pensando, meu Deus, né? A pessoa se apresenta como a esposa do pastor tal, né? Então, assim, a gente sabe que vai ser difícil lidar com essas pessoas que, de novo, não tem nada, né?
Exatamente.
Que por ser mulher e por ser nova naquele espaço, não representa que vai ser uma nova política, muito pelo contrário, né? E, inclusive, eu acho, assim, que uma preocupação, assim, que eu tenho é justamente essa disputa que a gente faz com a da juventude com a extrema-direita, porque você vê, assim, digamos, né, nacionalmente, né, o deputado mais votado do Brasil, lá, o Nicolas Ferreira, dialoga com uma juventude, assim como vários aqui que foram eleitos do MBL, aquele outro rapaz ali que a gente falou também, que dialogam com a juventude, né? Então, assim, a gente tem que fazer o nosso papel enquanto esquerda de ocupar esse espaço que, na verdade, eu acho que por direito é nosso de dialogar com essa juventude, porque, assim, várias pautas, né, de direito à cidade, de transporte, de educação, são pautas, assim, que nós é que temos, assim, esse diálogo com eles. Então, a gente tem que saber também ocupar esse espaço de uma forma que encante também essa juventude.
Sim, e tem uma aproximação muito, né, assim, grande com relação aos próprios movimentos religiosos, né, não sei se posso chamar de movimentos, de seitas, enfim, que é isso, né, que esses que foram, né, muito bem votados, eles se dizem, né, cristãos de alguma igreja, inclusive a própria, né, Cristina, ela colou nessa, né, a frase lá, mulher cristã, Uhum. Sabe da onde? Aí ela conseguiu, né, assim, angariar votos tanto, né, dos setores mais extremamente conservadores, né, da Igreja Católica, quanto dos evangélicos, né? E isso é esse fenômeno, né, desses influencers junto, né, com ter um viés religioso ali e desse conservadorismo. E a gente vê hoje, né, muitos e muitos jovens que né, aderiram a isso, né, a esse conservadorismo.
E uma outra coisa que a gente vê, um bolsonarismo para além do Bolsonaro.
Sim.
Né?
Uhum.
A gente vê, assim, pelo Marçal, pela Cristina Grêmio, que é um bolsonarismo para além ainda, né? Então... É mais uma vez, assim, o que eu quero reafirmar, sabe? Que a gente precisa também mostrar essa radicalidade no que a gente se diferencia para realmente fazer sentido para as pessoas estar com a gente, acreditar na gente, né? Senão eles acham, eu fiz a mesma coisa, né? Então...
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.